Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Azure Marketplace. Meu nome é Fábio Rara, eu trabalho aqui na Microsoft na área de arquitetura para sistemas em nuvem e eu estou aqui hoje com o Boris da Red Hat. Tudo bom, Boris?
Olá, Fábio, tudo jóia? Tudo jóia estar aqui com você. Meu nome é Boris Cusco, eu sou líder dos arquitetos de solução da Red Hat Brasil. É um prazer estar com vocês. A ideia aqui é explicar um pouco mais sobre a nossa parceria, né, Microsoft e Red Hat.
Perfeito. Então vamos falar um pouco mais sobre qual funciona as soluções da Red Hat em cima da plataforma Microsoft.
Vamos lá, se me permite aqui, então vou desenhar um pouquinho de arquitetura, mas bem pouca coisa, tá? A ideia aqui, qual é o mundo atual, né? O pessoal está partindo para a virtualização, né? Então tem várias soluções de virtualização, mas vamos citar uma bem tradicional aqui, Hyper-V da Microsoft.
Okay.
Em cima dela a gente pode estar rodando, opa, tanto o nosso Red Hat Enterprise Linux, como o Windows.
Perfeito.
Tá? Existem outras soluções de virtualização, como as baseadas no Hypervisor KVM. No nosso caso, chama-se Heavy. Ok? Red Hat Enterprise Virtualization. E em cima dele você pode estar rodando o Windows e pode estar rodando o Hell também. Só que o mundo está querendo expandir um pouco mais, né? Então a gente vê muita gente começando a expandir a infraestrutura dele, implementando primeiro uma nuvem privada.
Perfeito.
No nosso caso, a gente tem uma solução de nuvem privada chamada OpenStack Plataforma e, obviamente, a gente pode rodar como guest tanto o Windows como o Hell.
Perfeito.
E agora que vem a parte mais elegante da coisa, né? A gente quer expandir o data center em nuvens públicas. E aí que entra o primeiro ponto da parceria, quer dizer, além da compatibilidade aqui dos elementos, né? A gente tem a nuvem Azure da Microsoft. A Microsoft ela entrou dentro de um programa de certificação, esse programa chama de CCSP.
O que seria esse programa?
Certified Cloud Service Provider, ou seja, todas as soluções estão homologadas e testadas dentro da Azure.
Perfeito.
Tudo que a gente roda dentro do Azure, existe uma parceria de suporte também. Tá? Dentro do Azure, o que já tem homologado? Primeiro nosso, Red Hat Enterprise Linux. Tá? Vou colocar um asterisco, depois eu vou explicar por quê.
Perfeito.
O Gluster. O Gluster é a nossa solução de Software Defined Storage. Ok? Você pega um servidor tradicional, você instala o Gluster e transforma ele num disk array. É como se fosse o software da controladora.
Perfeito.
É muito, muito em voga hoje em dia, onde você precisa ter muita quantidade de disco, onde precisa ter bastante banda, mas o custo dos appliances ficam proibitivos. Então, soluções de Big Data estão utilizando e coisas assim.
Perfeito.
Ok? Tem também a nossa solução chamada OpenShift Enterprise, que é toda a parte de governança de containers, tá? É um container plataforma e implementação de PaaS, plataforma como serviço.
Para
você ter um ambiente automático de desenvolvimento, para você conseguir fazer uma abordagem de DevOps, criar aquela esteira de desenvolvimento para desenvolvimento ágil. Necessário hoje em dia que todo mundo está pensando em software para criar potenciais competitivos, né? Então,
perfeito.
O OpenShift entra como uma chave nisso daqui. E finalmente, toda a nossa plataforma de middleware, toda a nossa plataforma de middleware chamada JBoss. Então, soluções como Application Server, que é o AP, BPM, DRMS, DataGrid, enfim, o portfólio inteiro de software já está homologado para rodar no Azure. Tá? O Hell, por enquanto, ele é o único que está disponível dentro do Marketplace. Ou seja, quando você vai no Azure, você pode comprar diretamente no Marketplace do Azure o nosso Hell, as versões mais novas do Hell.
Perfeito.
Red Hat Enterprise Linux 6 e 7. Aí as atualizações são feitas diretamente dele. O resto, como é que você faz? Você consegue mover as subscrições que estão on-premise para Azure.
Ah, então quer dizer que então, se eu quiser, eu posso pegar minha subscription daqui e colocar, fazendo que ela rode aqui no Azure.
Exatamente. Você pode pegar uma imagem aqui do teu ambiente e jogar diretamente no Azure ou até instalá-la aqui dentro. Existe um processo chamado Cloud Access que está disponível no site da Red Hat. Qual que é a vantagem? Quando você subscreve, né, você coloca as suas subscrições dentro do Cloud Access, ele fica oficialmente suportado pelas duas empresas.
Ah, legal, ótimo.
Ou seja, não aconteceu algum problema no Gluster dentro da Azure, se tiver que é algum problema ou do ambiente ou do software, as nossas engenharias vão trabalhar em conjunto para resolver o problema. Com isso a gente consegue toda a solução a mais rápida possível, uma SLA maior. Mas aí como é que faz? Eu falei que o Hell ele é feito um update automático dentro do Azure. Existe um software aqui também, obviamente compatível com todo esse ambiente, chamado Satellite. Opa! Mais ou menos, né? Não dá para ler muito bem, mas tudo bem, é o Satellite. O Satellite ele cuida de todo o ciclo de vida de Hell e dos softwares da Red Hat. Com ele você consegue fazer provisionamento e consegue também fazer update de patch, etc., tanto dentro do on-premise como dentro do Azure.
Okay.
Só que aí você começa a ver, poxa, é um ambiente bem complexo, você tem aqui a virtualização tradicional, né? Você tem aqui a tua cloud privada, a tua cloud pública. E aí entra a figura de um software chamado de CMP. No nosso caso, é o CloudForms. O que, que o CloudForms faz? Né? CMP e Cloud Management Platform. Essa plataforma de gerenciamento de cloud, ele permite você ter uma visão única, tanto da tua virtualização tradicional, como da tua nuvem privada, como da nuvem pública. Então você consegue fazer o provisionamento automático. Ele cuida então da parte de automação e orquestração. Mais do que isso, ele cuida também da parte de fluxo de aprovações. Imagina você tem um departamento dentro da tua empresa e você quer usar o Azure. Então você consegue já criar profiles para ele, permissões já feitas para um determinado departamento está alocando ou na tua nuvem privada, ou na tua nuvem pública, ou dentro da tua virtualização tradicional. Então você consegue ter esse controle dentro dele. Ele cuida dessa parte de governança. Mais do que isso, ele vai ter um controle de configurações e até de tendências. Poxa, quanto eu estou crescendo? Como eu preciso crescer aqui? Vale a pena eu crescer aqui? Aí entra a parte de relatórios e dashboards. Você consegue ver o custo que você está gastando aqui, contra aqui, contra aqui, ou até outras nuvens públicas. E começa a ver, poxa, vale a pena, melhor eu fazer esse projeto implementado do Azure do que uma outra nuvem pública, por exemplo. Então você consegue ter o que a gente chama lá de chargeback ou showback, ver o custo de cada um deles. Eu estava comentando, ele cuida da automação, mas existe uma ferramenta que eleva ainda mais o nível de automação. A gente comprou uma empresa no passado chamada Ansible. Pegar um pouco o jeito dessa tua. O Ansible, tá, é uma ferramenta de automação. Ele cria scripts chamados de playbooks. Você consegue fazer toda a parte de provisionamento de equipamentos de rede. Então, se tiver, sei lá, um Juniper, um Cisco, enfim, o que quer que seja, existem playbooks prontos. Ele consegue fazer provisionamento do sistema operacional, tanto Windows como Hell. Consegue também criar usuários dentro do AD, criar usuários dentro do LDAP. E, mais legal, out of the box já tem um monte de playbooks para o Azure. Então, criar máquinas virtuais dentro do Azure, alocar storage, conseguir fazer um inventário de todo o Azure. De novo, isso aqui, out of the box, dentro do Ansible. Só que você fala assim, poxa, que legal, e como é que a gente usa isso de uma maneira mais organizada, mais automática? E aí sim que vem o conceito, né, sobre desenvolvimento ágil e desenvolvimento em containers. Né? A gente sabe aqui que o status quo atual é utilizar máquinas virtuais, tá? Mas elas normalmente vêm de servidores físicos que foram migrados para servidores virtuais, fazendo uma consolidação de servidores. Mas a aplicação em si, ela não está desenvolvida pronta para a cloud, não tem escalabilidade horizontal. Fica muito custoso você ficar fazendo provisionamento em um monte de máquinas virtuais, onera muita CPU, memória e o tempo também de criação, por mais rápido que seja, né? O hypervisor demora, sei lá, um minuto para criar uma máquina virtual, fantástico. Cria 1.000 máquinas, 1.000 minutos, aí você começa a ter um problema aí, quer dizer, 1.000 máquinas no ar mesmo, em funcionamento. E aí vem uma nova abordagem, né? A gente chama da abordagem DevOps, que é um desenvolvimento cooperado entre desenvolvedor e a parte de operações, para você conseguir tomar conta desse ambiente, e um ambiente de desenvolvimento ágil. E aí a gente cria o conceito de CI/CD, Continuous Integration e Continuous Development. Aí volta a ideia do OpenShift. O OpenShift cuida exatamente disso. O OpenShift é uma plataforma de PaaS e também Container Platform. O que, que vem a ser um PaaS primeiro? Você cria um ambiente rápido para o desenvolvedor criar e ele já cria em containers, ou seja, uma aplicação é feita em pequenos pedacinhos. Esses pedacinhos, que chamam-se microserviços, eles ficam envelopados no container. E esses containers podem já criar profiles. E aí vem mais um ponto interessante. 2014, a Microsoft abriu o código .NET. O .NET Core já está dentro da nossa lista, da lista de softwares preparados para rodar em Hell e já como um container pronto para rodar no OpenShift. Então, você quer um ambiente de desenvolvimento, você pode colocar ou um application server ou componentes do .NET pronto para o cara desenvolver. Ele desenvolve já nesses microserviços e ele faz o que todo mundo que é aquele retorno do cloud computing. Você começa a rodar num ambiente de virtualização normal, você consegue rodar também no ambiente de cloud privada E lotou o data center, você consegue fazer o transbordo para o Azure. Então você consegue pegar e ter um data center que suporta até um determinado nível de carga. E todos os picos você faz o transbordo para o Azure, desde que você utilize um software como o OpenShift, que permite você fazer esse desenvolvimento em pequenos containers. E o principal, você pegar e fazer o auto-scaling ser automático, que é essa principal parte. Você configura o OpenShift para fazer provisionamento primeiro nas máquinas virtuais ou na tua cloud privada. Lotou, ele já joga em cima do Azure. Isso elástica, essa elasticidade é feito automaticamente. E para finalizar, a gente tem um serviço novo chamado Red Hat Insights. Isso é um approach novo de suporte. É um suporte preditivo. E o que, que ele faz? Ele, na verdade, ele coloca agentes, e também disponível dentro do Azure, recolhe dados e via Machine Learning ele consegue pegar e criar relatórios de ações proativas para deixar o ambiente o mais estável possível e evitar qualquer problema. De novo, baseado em Machine Learning, eles conseguem deixar o ambiente mais estável possível. O ambiente é mais ou menos esse que eu queria comentar. A nossa parceria é bastante abrangente, como você consegue ver, né? Desde a parte de gerenciamento conjunto, onde o Azure ele entra muito no contexto dessa parte de transbordo e realmente tem um link desde a parte de virtualização tradicional, cloud privada, cloud pública, um monte de acordos para a gente conseguir fazer uma governança e um suporte conjunto, enfim, deixar todo o teu data center mais automatizado possível e mais pronto para a cloud.
Perfeito. Como vocês estão vendo, a integração é altíssima em todos os níveis, não apenas na parte de virtualização, mas ir muito além, né? Para uma análise preditiva e até mesmo trabalhando em cima de cenários de containers. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Boris.
Obrigado, Fábio. Obrigado, pessoal.
Até o próximo vídeo.